Experiência guiada. O Mineiro. Há gente ao meu redor. Estamos todos vestidos de mineiro. Esperamos que suba o elevador da mina. É muito cedo. Um chuvisco suave cai do céu cinzento. Diviso ao longe a silhueta negra da fábrica, que resplandece com seus altos fornos. As chaminés vomitam fogo e a fumaça se eleva em densas colunas. Distingo, entre o ritmo lento e distante das máquinas, uma aguda sirene que marca a mudança de turno do pessoal. Vejo subir lentamente o elevador, que, com um forte solavanco, para a meus pés. Avançamos até chegar à plataforma metálica. Fecha-se uma grade corrediça e começamos a descer lentamente, entre o murmúrio dos comentários. A luz do elevador me permite ver a parte rochosa que passa por perto. À medida que descemos, aumenta a temperatura e o ar vai se tornando viciado. Paramos frente a uma galeria. Sai a maioria dos ocupantes do elevador. Fecha-se novamente a grade corrediça. Sobramos apenas 4 ou 5 mineiros. Continuamos descendo até pararmos em uma outra galeria. Descem os outros ocupantes. Fico sozinho e recomeça a descida. Finalmente, o elevador para com um forte ruído. Empurro a grade e avanço, introduzindo-me numa galeria fracamente iluminada. Ouço o elevador regressar à superfície. Adiante, vejo uns trilhos e, sobre eles, um pequeno veículo a motor. Subo nele e começo a deslocar-me lentamente pelo túnel. Paro o carro no fim dos trilhos. Desço e começo a descarregar as ferramentas, acendendo a lanterna do meu capacete. Escuto ecos longínquos de britadeiras e martelos hidráulicos, e também uma débil voz humana que chama sufocadamente. Sei o que isso significa. Largo as ferramentas e cruzo umas cordas em meu ombro. Pego uma picareta e avanço resolutamente pelo túnel, que vai se estreitando. A luz elétrica ficou para trás. Consigo me guiar somente pela luz da lanterna do meu capacete. De vez em quando, paro para escutar de que direção vem o lamento. Chego encolhido ao fundo do túnel. Adiante, ele termina numa escavação feita recentemente. Examino as rochas e constato que o teto desmoronou, obstruindo a passagem. Por entre rochas e vigas de madeira quebradas, a água mina. O chão está convertido em lodaçal, no qual afundam as minhas botas. Removo as pedras com a picareta. Descubro, então, um buraco horizontal. Calculo que posso deslizar por ele. Os lamentos agora são nítidos. Seguramente, o mineiro preso está a poucos metros de distância. Introduzo o cabo da picareta entre fortes rochas e amarro nele uma ponta de corda. Passando a outra extremidade dela ao redor de minha cintura. Ajusto-a com uma fivela metálica. Entro no buraco com dificuldade e avanço rastejando. Estou descendo num ângulo pronunciado. Vejo, graças à luz da lanterna, que o túnel se estreita cada vez mais, até impedir completamente minha passagem. O calor é sufocante e a respiração se torna cada vez mais difícil. Thank you. meus pés, sinto escorrer um lodo espesso, que lentamente começa a cobrir minhas pernas, deslizando pegajosamente sob meu peito. Compreendo que o túnel se encherá desse lodo em pouco tempo. Faço pressão para cima, mas minhas costas esbarram na rocha. Tento retroceder. Já não é mais possível. Escuto a voz lamentosa bem perto. Grito com todas as minhas forças e, nesse momento, o chão cede, arrastando-me na queda. Sinto um forte puxão na cintura, que coincide com uma parada brusca em minha queda. Fico suspenso pela corda, como um absurdo pêndulo de barro. Minha queda foi detida bem perto de um chão atapetado. Vejo agora um ambiente com muita luz, uma elegante sala, onde há uma espécie de laboratório com uma grande biblioteca. Mas a angústia de minha situação faz com que eu trate de sair dela. Com a mão esquerda, seguro a corda esticada e com a direita, afrouxo a fivela que aperta ao redor de minha cintura. Assim, deslizo suavemente para o tapete. Que maneiras, amigo, que maneiras, diz uma voz aguda. Giro sobre meus calcanhares e fico paralisado. Tenho à minha frente um homenzinho de uns 60 centímetros de altura. Afora as orelhas, ligeiramente pontiagudas, poderia-se dizer que ele é bem proporcionado. Está vestido com roupas de cores alegres, mas com um inconfundível estilo de mineiro. Sinto-me entre ridículo e desolado quando o homenzinho me oferece um aperitivo. De qualquer maneira, reconforto-me, bebendo-o sem pestanejar. O homenzinho junta suas mãos, levando-as diante da boca em forma de corneta. Emite, então, o gemido que eu bem reconheço. Nesse momento, cresce em mim uma enorme indignação. Pergunto-lhe o que significa essa brincadeira e ele me responde que, graças a ela, minha digestão deverá melhorar no futuro. Continua, explicando que a corda me apertou o abdômen e a cintura na queda, assim como rastejar pelos cotovelos no túnel estreito, fizeram um bom trabalho. Para terminar seus estranhos comentários, pergunta-me se tem algum significado para mim a frase: "Você está nas entranhas da Terra." Respondo-lhe que esta é uma forma figurada de dizer as coisas. Mas ele replica que, nesse caso, trata-se de uma grande verdade. Então acrescenta: "Você está em suas próprias entranhas." Quando algo anda mal nas vísceras, as pessoas pensam coisas esquisitas. Por sua vez, os maus pensamentos prejudicam as vísceras. Por isso, de agora em diante, você cuidará disso. Se não o fizer, começarei a caminhar e você sentirá fortes cócegas e todo tipo de mal-estar interno. Tenho colegas que se ocupam de outras partes, como os pulmões, o coração, etc. Dito isto, o homenzinho começa a caminhar pelas paredes e teto, enquanto eu começo a registrar tensões na zona abdominal, no fígado e nos rins. Logo em seguida, atira-me um esguicho de água com uma mangueira de ouro, limpando-me cuidadosamente do barro. Seco-me num instante, deito-me num confortável sofá e começo a relaxar. O homenzinho passa uma pequena escova ritmicamente sobre o meu abdômen e cintura, produzindo um profundo relaxamento dessas zonas. constato que, ao ficarem aliviados os mal-estares do fígado, estômago ou rins, mudam minhas ideias e sentimentos. Percebo uma vibração e noto que estou me elevando. Estou no elevador da mina, subindo rumo à superfície da Terra.